Gente, atenção aqui que temos uma convidada muito legal, Renata Ruel! Ela é comentarista e ex-árbitra. Vamos tirar todas as nossas dúvidas com ela sobre impedimento, sobre VAR, sobre pênalti. Renata, a gente tem a chance de ganhar o Hexa? Não, não responde agora não, não sai daí. Todos, o Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras e amigas de bancada. Mas hoje temos uma convidada aqui que é muito especial. Ela é a Renata Ruel. Ela é comentarista de futebol da ESPN Disney Plus, ex-árbitra. Gente, a mulher é um fenômeno. Obrigada pela presença, viu? A gente está muito feliz e vamos aprender muito com você aqui hoje.
Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa bancada, poder falar o que a gente precisa falar e muitas vezes não tem a oportunidade de falar, então que bom ter esse espaço aqui para a gente conversar, e mulher entende de futebol sim, a gente vai mostrar isso aqui.
Ai, tá bem, gente! Eu só quero contar para vocês uma coisa, porque a mãe dela, a dona Zelinda, que está aqui, veio ver a gravação, ela é membra fundadora do ICL, quer dizer, uma das primeiras a se inscrever aqui no nosso ICL, então é a nossa patrocinadora! Obrigada, dona Zelinda, beijo e bem-vinda. Temos também a nosso time de coração, que vocês já estão cansadas de conhecer, mas não custa lembrar, Márcia Tiburi, nossa teacher! Hello. Sara Zara, nossa filósofa das redes, maravilhosa! Vamos morrer de saudade de você, depois a gente conta por quê. E a Sucena, nossa cantora favorita! Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa, em clima de Copa do Mundo, Renata Ruel, é uma honra ter você aqui com a gente. Atualmente, Renata é comentarista dos jogos da Copa nos canais ESPN Disney Plus. E como eu já disse, né, trabalhou 15 anos como árbitra de futebol. Uma curiosidade que eu tenho de te perguntar já de cara é o seguinte: por que você quis ser árbitra?
É uma ótima pergunta, né? Da onde vem essa loucura? Porque todo mundo fala, árbitro é louco. Porque você entra em campo já sendo odiado pelas duas torcidas, né? O momento que as duas torcidas se unem pra odiar alguém ali é esse. E aí vem, eu acho que vem de uma paixão de criança, assim. Uma família apaixonada por futebol, as mulheres apaixonadas de futebol. Aquela reunião na casa da avó de domingo, que todo mundo para assistir o futebol. E aí eu brinco que, assim, a minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano, meu irmão é são paulino, meu padrinho é santista, eu tinha que virar árbitra, né? Então fazer o meio campo ali, para conseguir conciliar as coisas. Mas veio uma paixão de futebol, assim mesmo, de jogar bola na escola. Na escola era dividido, né? Meninos de um lado, meninas do outro. Os meninos jogavam futebol numa quadra, as meninas jogavam vôlei. Na minha época era assim. E aí eu ia na quadra de cima jogar futebol com os meninos. Jogava futebol na rua, adorava isso. Aí o pessoal até falava, você não quer jogar, ser jogadora? Eu falava, não, quero ser árbitra. Não me pergunte de onde surgiu, não conhecia uma árbitra.
Decidida.
Foi, eu não conhecia ninguém, assim. Não conhecia o meio. Falei, eu coloquei isso na cabeça. E aí você tinha que ter segundo grau completo, 18 anos, para fazer o curso e tal. Aí eu lembro que eu falei para minha mãe, vou fazer o curso. Ela falou, não, primeiro você vai fazer uma faculdade. Depois que você terminar a faculdade, se você quiser, você faz o curso. Aí fiz administração. Ainda demorou, ainda fiz intercâmbio de um ano. Aí acabei a faculdade, virei e falei assim, agora eu posso fazer o curso.
Ela que maravilha. Pode.
Sabe, dona Zelinda.
Sabe, muito bem. Porque eu falo, estudar, né, pra mim é fundamental. Se tem uma coisa que eu acho importante é conhecimento. Você adquirir conhecimento, não ocupa espaço. Tanto que essa foi a primeira, depois teve outra. São 3 pós-graduações. Então, assim, amo estudar. Sou apaixonada por estudar. Então, ela foi muito sábia e me ajudou muito em relação a isso. Mas aí terminei, aí vamos para a arbitragem ali, comecei. E eu falo que as pessoas não têm noção, né? Porque você não começa, todo mundo imagina, olha que maravilha, vou fazer o curso, vou estar atuando nas grandes arenas, nos grandes jogos, que isso? Era naquela várzea, era naquela lama, era com chuva e lama até o joelho, era naqueles lugares que ninguém imagina.
Assim. E eu imagino que jogo de várzea deve ser muito mais perigoso e difícil de apitar, não?
Muito mais, porque você não tem um regulamento que te dê segurança, né? No campo, nos grandes jogos profissionais, você tem policiamento, você tem segurança, você tem regulamento. Jogos de várzea, não. É você por você, na onde você não tem vestiário para se trocar, onde... Eu lembro de uma vez, só contando um episódio, que eu tinha que fazer um jogo, e na época não tinha, né, gente, GPS. Era ali o guia, quatro rodas que você ia. Exatamente. E ali você perguntava, passava no lugar e falava assim, tinha uma viatura da polícia, a gente parou e falou assim... Como que a gente chega nesse lugar? A polícia olhou pra gente e falou assim, o que vocês vão fazer lá? A gente vai apitar um jogo. Se eu fosse vocês, eu não iria. A polícia falou assim.
Nossa senhora, tranquilizador.
E aí, então assim, é cada coisa. Eu adoro a frase daquela música que fala assim, você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Porque olha, milhas e milhas antes de dormir. Porque é assim, é uma vida muito louca. O que a arbitragem proporciona pra gente, assim, a gente aprende demais.
E deu tudo certo nesse dia complicado?
Deu. Não que tenha sido fácil ali, porque realmente era aquele jogo na várzea, uma dor assim, em geral, lotado de gente, mas a gente saiu tranquilo.
Deixa eu perguntar uma pergunta bem básica para ela, mas eu assim, é uma dúvida minha, pode ser uma dúvida comum para você também. Qual que é a diferença entre árbitra e juíza?
Então, a gente aprendeu que é assim, o juiz, ele julga, né? Então, ele vai pegar ali todas as situações, fazer análise e julgar aquele fato. O árbitro, ele tá lá para aplicar a regra. Então, a regra é essa e você tem que aplicar a regra do jogo. Então, assim, o popular chama de juiz, juíza, mas para a gente chama de árbitro por essa diferença.
Então, porque a regra é clara.
Pro Arnaldo.
Pro Arnaldo é...
Eu brinco, Ju, porque eu falo assim, gente... O Arnaldo César Coelho é um ser muito evoluído, porque a regra é clara só para ele. Pega o livro de regras ali, vai ler, que você vai falar assim, mas como que é isso? Como que é aquilo? Como é aquilo outro, viu? Não é tão simples assim.
Dá muita margem para interpretação,
muita.
Né?
Muita!
Para ser árbitra, você tem que ter um super preparo físico, eu imagino, né? Você tem que correr o jogo inteiro atrás dos marmanjos, quando o jogo é masculino. E você fez isso por 15 anos. Você ficava nervosa? Você ouvia muito xingamento? Você até hoje, eu tô vendo que mantém o shape de árbitra.
É interessante esse assunto, até para a gente começar nessa questão de o que você precisa fisicamente, por quê? Porque você tem duas vertentes aí, você tem um índice masculino e um índice feminino, e aí é a hora que a gente vai falar até da mulher um pouquinho na arbitragem. A mulher na arbitragem, para ela fazer competições masculinas, ela tem que atingir o índice masculino. Senão, ela só faz jogos femininos. Então, esse é um ponto que eu acho interessante a gente falar. Por quê? Porque a hora que eu costumo dar esse exemplo. Não sou, de todas as formações que eu tenho, não tenho educação física, tá, gente? Mas até pela convivência, por a gente ir atrás, a gente estudar. E aí, um exemplo básico, vamos dizer assim. Se a gente vê as Olimpíadas, 100 metros rasos ali. O melhor... é atleta masculino e a melhor atleta feminina dos 100 metros rasos não tem o mesmo tempo. Porque a gente sabe que tem diferença fisiológica ali que vai comprometer. Então, para a mulher atingir o índice masculino físico, num teste físico de futebol, de arbitragem, não é coisa simples. Exige muito mais dela do que do homem. E querendo ou não, o benefício muitas vezes é pouco. Hoje nós temos muitas mulheres que realmente atingem o índice, mas você não vê com as mesmas oportunidades. Então,
por exemplo, essas mulheres, elas podem fazer suplementação, não tem exame antidoping, nada disso?
Não tem, até é interessante essa pergunta que as pessoas falam, tem doping para o árbitro? Não tem. Então, pode suplementar, pode esse tipo de coisa, mas é assim, a dificuldade para a mulher na arbitragem já começa aí, né? Onde você tem que ter um índice masculino, que não é um índice igual, para você... Na teoria, trabalhar no mesmo campeonato masculino profissional, Mas você não tem, querendo ou não, as mesmas oportunidades. Eu falo isso. Quem tá apitando o Brasileirão? Nem a Edna mais, que a gente sempre via. Então, você vê uma ou outra mulher bandeirando, mas muitas mulheres aprovadas no teste com benefício, assim, sabe? O custo-benefício muito baixo.
Vamos falar de Copa do Mundo.
É isso aí, boa, boa.
A Copa do Mundo começou no dia 11 de junho, de uma maneira geral. Eu quero saber o que, que você tem achado, Renata, da arbitragem da Copa. E especificamente do jogo de ontem do Brasil contra o Japão. Que graça, que jogo sofrido.
Nossa, sofremos, hein?
Foi com emoção ontem, né?
Foi com emoção.
Mas o que, que você tá achando da arbitragem de uma maneira geral? Tem tido alguns lances bem polêmicos,
então,
né?
Então, eu ia definir com uma palavra. Ah. É que a gente vai decorrer aí sobre o assunto, mas uma palavra, polêmica. Muito polêmica a arbitragem da
Acertei,
Copa.
Acertei! Ponto pra minha menopausa!
Exatamente, Ju, parabéns! Sem cartão vermelho pra você, sem amarelo. Te dou o cartão verde.
Nossa,
agora.
Aqueles 4 minutos a mais ali no final do jogo.
Você quase surtou.
Nossa.
Mas a gente tem uma arbitragem muito polêmica, assim, querendo ou não. É, a gente tem um lance do Messi que deveria ter sido expulso e que foi muito contestado. A gente tem
o gol anulado.
Do
por causa
Vini,
da pontinha da chuteira.
Da chuteira, que é o VAR semiautomático. E aí, dentro até do VAR semiautomático que a gente usa na Copa, que é diferente do Brasil, né? Que a gente tem o VAR ainda manual, e a margem de erro do VAR que a gente usa aqui hoje é em torno de 30 centímetros, o que é muita coisa num lance ajustado. O VAR semiautomático não tem um estudo que fala realmente qual é a margem de erro. Mas toda tecnologia tem uma margem de erro. Em lances ajustados com essa pontinha da chuteira, uma margem de erro ali deveria ser colocada, e ela não é. Então, mesmo o VAR automático sendo semiautomático, né, que é o que a gente deve ter no Brasil aqui em breve, sendo muito melhor do que o que a gente tem, ainda não é 100%. E aí você tem, eu falo que o futebol, quando a gente vive o futebol, você tem uma diferença cultural. É, o futebol que a gente joga aqui na América Latina, muitas vezes, é diferente do futebol europeu. E a gente vê isso até pela reação dos jogadores, né? Uhum. O que eles fazem aqui com os árbitros, eles não fazem lá fora com os árbitros de lá, nos torneios de lá. Eles não fazem na Copa do Mundo. Os nossos árbitros, nós estamos sendo representados aí pelo Wilton Sampaio, que apitou Holanda e Marrocos, e que foi o showman que a torcida finalmente torceu para o árbitro, vamos dizer, no Brasil. É, o Rafael Claus e o Ramon Abate estão lá representando. Lá eles conseguem apitar muito mais fácil do que eles apitam aqui. Por quê? Porque você tem uma diferença cultural. E isso entra também ali nas instruções, entra no jogo em si. Mas para mim é uma árbitra, vou ser sincera, uma Copa do Mundo recheada de polêmicas com erros de arbitragem. No Brasil e Japão, ainda foi um jogo que a arbitragem conseguiu ali conciliar melhor, levar melhor. Teve uma entrada no Vini Júnior no começo do jogo, que ele deu amarelo, que foi ali no limite entre amarelo e vermelho. Não foi um jogo fácil para o Brasil, e não dava para esperar um jogo fácil. O Japão, se não me engano, ele tem, acho que 5 jogadores que seriam titulares que se lesionaram antes da Copa do Mundo. Então poderia ter sido muito mais difícil, porque são jogadores que estão de fora, e até em outubro, se não me engano, o Japão ganhou desse Brasil, né, num amistoso. Então, assim, não era um jogo fácil, mas foi um jogo com emoção, como o brasileiro gosta.
Nossa, quando deu aquele 1-0 no primeiro tempo, meu Deus do céu, achei que o mundo tinha acabado. Tinha 6 adolescentes na minha casa, uniformizados. Eu falei, o que eu vou fazer com essas garotas agora aqui?
Deus.
E vocês assistiram o jogo?
Eu tava assistindo uma série maravilhosa.
Ah, ela nunca tá vendo.
Eu fico vendo os barulhos.
Nossa,
os
eu gritos. Assisto. E eu fico aí, saindo toda hora.
Eu ouvindo os gritos, aí no final eu vou lá e vejo o que foi o resultado. E não passo raiva, entendeu? Já vi quem perdeu, quem não foi.
Ah, eu gosto
foi,
de ver você. Você viu também?
Eu vi o jogo, gente. Eu até torci pro Brasil, porque assim...
Vendo? Eu sabia que a gente ia conseguir esse
momento.
Ele
é patriota.
É que eu descobri, assim, que eu torço para os africanos, latino-americanos, e eu também torço politicamente. Então, assim, quando eu não gosto do governo do país, eu não torço para os caras.
Eu
não
também,
gosto
também. Mas, assim, mas futebol
mas
é
o Paraguai você torce.
Eu fiquei que nem vocês, cantando.
Porque o Paraguai tem um governo de direita, mas...
Mas o Paraguai merece,
o Paraguai,
né, gente?
Já
são maravilhosos.
Não, certamente eles estão lá sofrendo. Até o Neymar, gente, que eu fico pensando assim, como ele... Ele tava de gandula ontem. Vocês viram?
Ô, mulher, ele tava, passa isso.
Não, ele tava assim, ele tava
triste
lá.
Triste fim, né?
Ele tava lá naquela vida, assim, ele fica lá decorando, né? Decorando o assento lá da bancada.
A presença daquele homem é muito valiosa em questão de dinheiro.
Então, ele tá ali fazendo a ceninha dele. Até o Neymar, eu não tô nem com raiva do Neymar. Eu gosto do Vini, porque o Vini, pra mim, tem só um defeito.
Eu gosto do Hendrick.
Betis. Que esse vai ser um próximo assunto.
É o único defeito do Vini.
Ô, gente, eu quero saber o seguinte. Quais foram os melhores e os piores momentos do jogo de ontem pra vocês? Porque aqui no Brasil todo mundo é técnico, né?
técnico e árbitro.
E árbitro, principalmente. E a coitada das... E sua mãe devia ser muito xingada.
Ela fala que ela...
Dona Zelinda, tadinha.
Ela brinca o tempo inteiro. Ela fala assim, eu sou só a mãe biológica, que ela... Que é a prova da profissional Renata, não sou eu. Aqueles que eles chegam.
Então os xingamentos não são pra mim, sábia.
Não, mas eu vi um negócio da bola, acho que uma bolada que o Casemiro bateu na cara de um, não foi?
Foi, do Paquetá.
Do próprio Paquetá, que levou. Que ficou fazendo dancinha até agora. Dancinha do Paquetá. Uma bolada.
É por isso que eu não assisto. Falei, não, vou ficar aqui.
Não, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo.
Pra você, qual foi o melhor momento do jogo?
Foi sofrido.
O segundo tempo, o Brasil voltou bem melhor. Eu achei que o primeiro tempo, o Japão ainda conseguiu controlar as ações ali do Brasil. É, dentro da proposta que a gente está acostumado do Japão, e o Brasil ali sonolento, Casemiro já não tão bem, acertando a bola na cara do Paquetá, e depois...
Jogando, eu tô na fila Brasil de desculpa.
Se trombando. Você
foi
viu?
Engraçado, sim, eu vi também.
Duas vezes?
Eu vi, achei.
Um fazendo falta no outro, eu até brinquei, eu falei, o Casemiro já tá com amarelo, com as faltas que ele fez nos jogadores brasileiros, ele já podia ter levado o segundo, né, na brincadeira ali. Então, assim, o primeiro tempo foi complicado.
Mas
o segundo
tempo... Se ele não tivesse feito aquele gol, também acho que ele ia ficar mal na foto, né?
Sim.
Não,
sim.
O acerto era a cara do Martinelli. Dele em todas as manchetes, o culpado, Casemiro.
Mas assim, eu acho que o Brasil, no geral, foi bem. Até no primeiro tempo, era um jogo difícil.
Sim.
O Japão não é mais o Japão de 20 anos atrás. Não. É um Japão com evolução técnica, tática.
Culpa do Zico.
É, culpa do Zico, inclusive.
Era
que é adorado.
Um time muito... Que seguia ali, né? Ele era muito... tático o Japão. Hoje não, você já consegue perceber a diferença dos jogadores se posicionando, driblando, tendo uma leitura e não simplesmente respeitando uma questão tática ali.
Não,
é
dá
um
até
time
pra
muito
ver
evoluído.
Alguma malandragemzinha, não dá?
Até.
Total.
De entrada mais
Renata,
forte.
Mas você não acha assim, por exemplo, que eles são muito perna de pau? Vou me explicar. Quero dizer, os caras assim jogam muito tecnicamente, falta, dá aquela sensação de que metade daquele time não tem raça, mais da metade, tá? São poucos os caras, assim, que jogam um futebol mais apaixonado, é todo mundo muito técnico, e aí o jogo fica meio chato também. Quanto tempo que eles ficaram ali só naquela bola que um jogava pro outro, parecia que era ping-pong, gente, e japonês é melhor de ping-pong do que brasileiro.
Isso não é futebol europeu.
Eu ia falar, responder isso, muito bem, eu ia responder justamente isso. Tem gente que é apaixonado pelo futebol europeu, tem gente que não suporta o futebol europeu. Por quê? Porque é um futebol muito físico, muito tático, e que muitas vezes você fala assim, nossa, hoje tem um clássico, eu amo Premier League. Mas assim, você tem um clássico que você fala assim, vai ser um jogão, mas fica nessa de vamos passar a bola aqui, vamos esperar o momento certo.
Não tem drible.
Então isso é muito um futebol europeu.
A gente
é
gosta
muito
de
diferente do
latino, por isso que a gente,
né,
gosta do Hendrick, sim, quando ele gente entra faz
mas
a diferença,
hoje,
né?
Eu acho que, assim, eu não entendo de futebol, porque eu não gosto de querer entender, mas noção de comparação eu tenho. O que eu acho que falta é sagacidade, que antigamente tinha, hoje não tem mais. Porque eu lembro que eu vivi a Copa de 98, 2002. E as coisas que eles faziam no campo eram absurdas.
Gingaúcho, o que ele fazia
tipo,
com aquela
não era jogo de susto, igual é um jogo de susto.
Mas é legal esse
jogo
próprio
muito
Ronaldo.
Gostoso de ver. E eles arrasavam em todas as partidas.
É legal esse ponto. O Lamine Yamal, que é hoje um dos craques da Espanha, um menino de 18 anos jogando a Copa, recentemente ele falou isso. Ele falou assim, acho que até as pessoas estão perdendo o gosto de assistir futebol, que entra nisso que você está falando, é muito toque. Ele falou assim, agora é escolinha. E aí eu tenho uma ressalva sobre a escolinha. Sabe a educação bancária de Paulo Freire nas escolas?
Ah, que ótimo.
A escolinha de futebol, para mim, é a mesma coisa. Você tira a criatividade dos jogadores. É assim, ó, faz uma fila agora, dribla o cone. Não é a realidade, você não tem cone no campo para driblar.
Exatamente.
O ambiente de um jogo é muito diferente de um ambiente de escolinha. E aí o Lamine Yamal falou isso, ele falou assim, quando você aprende na rua jogando bola... você vai ter outro estilo de jogo, muitas vezes até do futsal, que vai pro futebol, do que com essas escolinhas que existem hoje. Então vira um negócio mais robótico do que aquilo que nós brasileiros estamos acostumados.
Renata acaba,
né,
de criar o conceito de futebol bancário! Olha que demais!
Eu acho também, Renata, que acaba, antigamente eles brilhavam por essa sagacidade e gostar do jogo. Agora eles não precisam mais se esforçar, porque eles são jogadores celebridades, entendeu? Exatamente. Então o jogador não precisa se esforçar pra ter uma boa jogada e ser lembrado, igual o Kaká tem uma jogada que... Não sei nem que ano que foi, mas é uma jogada maravilhosa, que ele fez um monte de trentar e conseguiu fazer o gol.
Linda jogada,
linda,
tô ligado.
Que hoje ninguém
Denilson, parece um suicídio.
O Denilson com 3-4 jogadores em cima dele Copa de 2002. Na Copa de 2002.
Sim, eu lembro quando... do Tafarel, né? Vai que é sua, Tafarel. Gente, era muito gostoso, porque era uma emoção que não fazia raiva na gente.
Porque a gente tinha identificação com o jogador.
E tinha um negócio brasileiro chamado ginga, e era a estética da ginga também, pois que funcionava ali. E esses caras não têm, mas acho que foi a Milly Lacombe que falou aquele dia que ela tava aqui com a gente, do Messi jogando como ele jogava na rua, isso, na Argentina. Quer dizer, ali com a galera dele funcionando daquele jeito, digamos, na festa, na infância, na brincadeira. Que acho que perdeu, né? E aí você fica chocado.
Você deixa
chocado.
A criança criar, né? A escolinha tira a criatividade da criança, tira você resolver problemas dentro do que você precisa. Então, eu acho que isso falta, né?
Se você não brilhar no permitir... campo, você brilha em alguma outra página, em alguma propaganda de sunga, alguma coisa. Então, não precisa ser tão jogador.
E até,
né,
a gente poderia... É. Eu sei que a gente tem tempo, mas até nesse sentido... A gente fala que você pega uma criança que está na época de brincar, desenvolver, criar, e aí prende ela num sistema já, onde muitas vezes a cobrança já é maior no momento que ela poderia estar e deveria estar se divertindo. Uhum. Né? Então você também tem esse ponto hoje
você
no futebol.
Burocratiza, né?
Burocratiza. Social, que aí é a hora que a gente fala até de um jogador, eu lembro... de estudar, né, sociologia no esporte, e aí você tratar o próprio jogador como um produto, né? Você não trata muitas vezes ele mais como um ser humano.
Mas por isso que por isso
o Neymar, que ele tá deprimido.
O Neymar tá lá fazendo o quê?
Fazendo o tato meme chorando.
A presença...
Você lembra do Chaves que foi levado para Acapulco? E que só pra ele não ficar sozinho ali na vila, levaram o Neymar por causa disso.
Ele virou uma bolsa de marca numa vitrine. Entendeu? É isso que o Neymar é. Querido Neymar. Desquerido Neymar.
Futebol
tu és...
é um produto. Não,
ontem, exatamente,
por exemplo,
tu és uma mercadoria.
Ele foi aquecer, a garotada lá em casa que gosta dele. Ah, ele foi aquecer. Ele não podia entrar num jogo duro como aquele,
não,
porque ele não tá preparado fisicamente.
É.
Aliás,
triste.
Ele vai estar preparado.
Eu sinceramente, eu acho triste.
Daqui pra frente só mais difícil, assim.
Eu acho muito triste, não olhando pro Neymar, esse Neymar que a gente não gosta, esse Neymar das bets, das propagandas ostensivas,
bolsonarista.
Esse Neymar da, bolsonarista. Mas o Neymar que a gente viu jogar e crescer no Santos, esse Neymar da beleza, de um Brasil profundo.
Os moleque da vila,
de um futebol,
né?
E justamente da rua.
Mas esse menino não existe
não,
mais.
Não, essa é a tristeza, porque o Neymar é aquilo que poderia ter sido e que não foi.
Mas tem aí, outros que não estão tendo espaço.
Isso é muito triste.
Mas aí,
O que a Milly disse aquele dia, que talvez ele seja, talvez, claro, eu sou otimista de um Brasil que pode voltar a ser um futebol arte, de trazer esse futebol arte de novo, esse Brasil profundo de novo para o campo. Eu tô sendo otimista.
Mas aí entra...
Mas que mudar, seja, a gente tem que ser
tem
um
mudar
pouco.
Conceitos.
Mas a síndrome Kelly Key? Falta a síndrome Kelly Key.
Que é a síndrome Kelly Key?
A pessoa que fez o sucesso e sabe a hora de parar e se preserva. Foi o que a Kelly Key fez. Ela fez um sucesso absurdo e ela pensou,
foi o Pelé
agora
fez,
é a hora
também.
De parar.
O Pelé também
e
se
parou, entendeu? E se manteve intacta. Por que o povo não faz igual? Gente, acabou.
Estamos comparando Kelly Key com Pelé.
Exatamente.
Gente, mas o Neymar vai ficar essa imagem dele do cara meio caído, meio impotente, que virou uma bolsa de marca na vitrine. Na vitrine das... Como é que chama esse jogador que não joga, que fugiu agora? O reserva. Uma bolsa de marca no time de reserva, gente. É isso. Coitado do Neymar, dá até pena.
Se tivesse uma conversa com a Kelly Key, já saberia. Olha, agora é o meu momento
de parar.
Vamos entrar no devido Kelly Key.
Olha, liga pra Kelly Key.
Ela é maravilhosa.
Acho que ela vai conseguir te ajudar. Agora, o Brasil, quero saber. A Renata Rubel tá aqui. Não quero desperdiçar a minha chance. Você acha que o Brasil tem chance do Hexa? Você acha que a gente tá fazendo uma boa campanha depois do jogo de ontem?
Olha, chance a gente sempre tem. Se a gente vai por dados estatísticos ali, eles falam que nas estatísticas Cabo Verde tinha 1% de se classificar para a próxima fase.
E aquele
se classificou, ele atingiu 1%. Então tem. Mas eu falo que eu sou muito realista, até outro dia no ICL, falando ali com o Juca, você tá mais otimista do que eu, né? Que eu falei assim, acho que o Brasil não passa ali depois das quartas e tal. Mas assim, pra mim, eu sinto muita falta nesse time de Rodrigo e Estevão, que são dois jogadores que se lesionaram, que poderia trazer essa alegria desse futebol que a gente fala que falta hoje em dia, junto com o Endrick, junto com o Vini Júnior, sabe? Essa alegria do futebol raiz brasileiro. Então, o Brasil perdeu muito com a lesão do Rodrigo e do Estevão. É um Brasil que nós, querendo ou não, temos um técnico excelente, que é Carlo Ancelotti. Ele é um...
El Chicletón.
Chicletón. Ele é um dos melhores técnicos que nós temos. Não tem do mundo.
Tá vendo,
Sara? Eu ainda continuo
com a teoria. Ele é italiano.
Pra mim, ele não vai conseguir ser tão patriota.
Eu também acho.
Mas
ele aprendeu a cantar o hino,
não, aprendeu.
Eu acho que no final da conta ele vai pensar... Não, dessa
Itália,
vez...
Mas a Itália não tá na Copa.
É isso que eu falei.
É possível. Aí
estamos há três programas falando sobre esse assunto com
o
Sarazael.
Aí o Hans é pior, porque ele não tem nem a chance de tentar. Aí vai fazer o Brasil virar hexa? Não. Eu só preciso vir.
Existe o bolso dele, querida.
Mas vem cá,
então, esse é
o amor, o país está mais alto.
Amor é o dinheiro. França tá muito bem.
A França é muito forte. É que assim, a hora que a gente vê uma Alemanha... Né, e uma Holanda eliminada, o Marrocos vem um time muito bom.
Nossa,
né?
A gente acordou com essa notícia.
Marrocos é sensacional. Mas assim, a Alemanha sempre vai estar entre as favoritas. Uma Holanda também, assim como um Brasil. Mas a hora que você vê o futebol jogado, até agora nessa Copa, a França é muito forte.
É muito forte. No meu bolão, eu botei 3-0 França.
Olha.
Eu vou ganhar o bolão.
Vai ganhar. Porque assim, você não tá no caminho errado aí, não, viu, Ju?
Não tô, tá vendo?
Olha.
Tô pegando
lógico,
dicas.
Lógico que futebol é uma caixinha de surpresa. Jogo mata-mata, zebra acontece. Mas se a gente vai pela lógica, pelo futebol jogado, pode ficar tranquilo aí que você acerta.
Acertou.
E eu não posso nem falar alto, sabe por quê? Porque eu também. Eliminado o Brasil, deixar isso bem claro, eu torço pela Argentina. Você acredita? Por causa. Ih, silêncio. Renata, você acha que na arbitragem dessa Copa há, de certa maneira, uma defesa, algum grupo de países, como os países europeus, por exemplo, ou você acha que não?
Ou seja, a galera tá roubando ou não?
É isso, essa que é a pergunta. Tentei fazer a pergunta, Pátia.
Você foi muito lady.
De uma maneira mais chique.
Uma lady.
Eu falo que é assim, a hora que a gente estuda a arbitragem, é até bom que chega nesse assunto, que tem um livro de Portugal, que chama Ciência da Arbitragem, e tem vários pontos ali científicos bem interessantes, e eles falam que inconscientemente o árbitro tem uma tendência a marcar, por exemplo, mais faltas a favor do time da casa, do time mandante, inconscientemente. O árbitro, inconscientemente... ele sabe, e isso sendo sincera com vocês, de forma inconsciente, eu não estou falando, jamais vou falar isso, que o árbitro entra em campo premeditado, jamais, porque eu fui árbitra e eu sempre entrei em campo para fazer o meu melhor. E aí eu até te falo em relação a isso, quando você fala isso do Ancelotti, é o meu nome, é a minha profissão, sabe? Para mim, isso é o mais importante. Eu não vou defender A e B, eu vou defender o meu trabalho, o meu profissionalismo. Porque é o meu nome que está ali. E eu quero que ele seja lembrado da melhor forma possível. E aí eu entendo que muitas vezes o árbitro entra dessa forma em campo. Mas você existe estudo que fala dessa forma do inconsciente, né? Do subconsciente. Então o árbitro sabe... que num jogo entre um time grande e pequeno, vamos dizer assim, que existe aqui no Brasil, né? Um jogo de um time grande contra um time pequeno. Se ele errar contra o time grande, a carreira dele vai sofrer muito mais do que se ele errar contra um time pequeno. Então isso, de forma subconsciente, pode sim, né? Até em função desse livro que chama Ciência da Arbitragem, interferir em algumas decisões de forma subconsciente, inconsciente. Mas ao mesmo tempo, gente, eu falo hoje em dia também, o futebol é um produto. A partir do momento que ele é um produto, você fala, não tem como falar, não linkar futebol e política. Não tem como não linkar futebol e poder. Não tem como não linkar futebol e dinheiro. E aonde tem poder, dinheiro envolvido, tudo é capaz. E a gente sabe disso, infelizmente.
Infelizmente. Olha, que o futebol mudou e muito disso ninguém tem dúvidas. A tecnologia invadiu os campos, revolucionou a maneira como o esporte é jogado e analisado. Como a arbitragem, por exemplo. Hoje, se tem muitos recursos novos de avaliação de falta, de erro, de impedimento, o futebol, na sua opinião, Renata Ruel, ganha ou perde com isso? Estou dizendo o show.
É legal essa pergunta, porque aí acho que todos nós podemos responder. Eu sou a favor da tecnologia porque o mundo está evoluindo e a gente precisa de tecnologia a partir do momento que ela traz e vai facilitar o trabalho em alguns pontos. Mas, muitas vezes, você perde aquela emoção do futebol raiz. A gente quer os jogadores como era antigamente de driblar, a gente quer aquela emoção do futebol raiz. E aí você entra num problema que eu falo assim... A arbitragem já vive falta de critério. Um árbitro interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. A tecnologia só aumenta a margem de interpretação de pessoas que pensam diferentes. Então, assim, ela gera... Mas a gente achou que o VAR ia acabar com as polêmicas de futebol.
A gente achou.
Ficou mas só mas ficou não. pior. Exatamente.
E ainda mais porque tem uma novidade. Eu li, não lembro... Porque com essa coisinha aqui, que a gente... Muita informação. Mas eu li uma coisa interessante, de que o futebol é um dos esportes mais conservadores que existem. Sim. E de tão conservador, ele é muito alheio às mudanças. Ele não gosta de muitas mudanças. Então você... Todo esporte, ele passou por um processo de...
Atualização, de evolução,
inclusive com as tecnologias. Então é muito comum... tecnologia,
uma resistência, né?
O futebol tem uma resistência, então assim... Eu li que sobre esse tempo para hidratação, que a FIFA está usando meio conspiratório, e isso para acabar com o ritmo do jogo de quem tá ganhando. Eu acho que não faz sentido.
Cabeça de marcha, isso sim.
Não, então, eu acho que é o seguinte, pode ser que isso... Pode, mas eu acho que é bom que os jogadores tenham esse tempo de pausa para hidratação. Todo esporte tem isso. Futebol, imagina, 45 minutos a 50 minutos correndo.
Mas, por exemplo, no jogo do Japão, teve uma hora que o Brasil começou a gostar do jogo. Aí pausa para hidratação. Aí
eles, mas a gente eles vai ter que se adaptar a isso.
Ai, eu sou contra, gente. Então, eu acho ótimo os caras ficarem lá se esfalfando, se matando pra gente achar as pernas deles bonitas. Eu acho que esse é o papel dos homens. Os homens deviam jogar mais futebol, se dedicar aos esportes. A gente fica olhando, julgando se eles são bons ou são ruins. E deixar, por exemplo, política e assunto sério para nós mulheres. Aliás, daqui um ano tem Copa do Mundo das Mulheres, né, gente?
Aqui no Brasil!
Então, aí as mulheres vão lá também jogar bonito e tal, só que jogar pras mulheres é totalmente diferente do que é jogar pros homens, porque é um mundo dos homens e não é um mundo das mulheres. Quer dizer, as mulheres estão ocupando esse espaço faz o quê? 40 anos? 40... 83, que eu acho que
80
voltou.
80 e pouco, foi.
80 e poucos, né?
Muito
sem
recente.
Querer puxar o assunto pro outro lado, eu acho que, assim, eu acho que esse nosso futebol, todo mercadoria, esses homens reduzidos a produtos, né, a mercadoria mesmo, também é muito mimimi, né? É tudo, assim, muito excessivamente controlado, sabe? Tanto o jeito deles jogarem, quanto esse tipo de coisa da saúde deles, sabe? Cara, a vida é mais complexa, então eu gostava mais daquele negócio roots, né?
Não, ontem a gente viu o jogador com a cabeça aberta, sangrando, e um outro que caiu, machucou. Ai, aquela fratura horrorosa no...
Do jogador do Canadá.
Nossa,
mas, ô Márcia...
Tá bem, não exagere, né, gente? Mas, não precisa ficar se matando.
Não, isso não.
O esporte também é linguagem. E claro. Toda linguagem, ela passa por uma evolução natural de seu tempo, então...
Adaptação,
justamente.
Tá, mas eu vou continuar defendendo meu ponto de vista. eu acho, por exemplo, que é ok, é linguagem. Meu dossiê da filosofia do futebol. Minha questão é o futebol é uma linguagem, que tipo de linguagem é essa? Agora, a linguagem sob o capitalismo, sob as redes sociais, então, sob a redução de tudo, da vida, do corpo, à mercadoria.
Mas a pergunta que eu vou fazer pra você é o seguinte. A parada é uma parada para entrar patrocinador não. ou não?
É essa a questão. E hoje você tem uma controvérsia aí gigante, né? Porque a FIFA cria falando que é uma parada para reidratação. Onde você para reidratação até nos estádios climatizados que tem na Copa, que estão 22 graus.
Ontem o Brasil estava jogando a 22 graus.
É, e que na teoria não precisa. Não faz
sentido.
Porque assim, eu lembro até quando eu era árbitra ainda, de ter uma palestra com um dos médicos da CBF, e ele falou assim, quando que a gente entende que é necessária essa parada? Quando tiver acima dos 28 graus. Qual é o tempo de parada? Porque até isso os médicos estudam, de 1 a 2 minutos. Uhum. Aí a parada para reidratação da Copa são 3 minutos, e aí são cravados. A arbitragem, os jogadores voltam para o campo, mas só pode reiniciar a partida depois da autorização de quem está lá fora, porque aí acabou a publicidade.
Então, aí para todo mundo,
eu posso fazer
mundo.
Uma coisa.
É tudo capitalismo, não, o, mercadoria.
Ô, Ju, mas não mais é claro.
O, não é o esporte. Não,
eu acho que pode um ser também. Acabou. Mas já eu acho que parar, poderia ser. Por exemplo, uma coisa que o futebol não tem, que eu acho que poderia ter, é o tempo do treinador para conversar com a equipe. Por exemplo, o Brasil com 7-1, aquele blackout. Que ali foi um blackout. Ninguém tem dúvida. Não foi uma seleção muito pior do que a Alemanha.
Ali foi um satanás,
não,
cara.
Ali foi um blackout.
Aquilo ali foi mandado.
Você tá muito maternal.
Não, sim, malignos, mas não é. Não. É sério. A minha questão é o seguinte: se houvesse um tempo do treinador.
Pra quê?
Que, todo esporte tem, o futebol não tem. É, então, o Bernardinho.
Palavra, será, você tem a questão das substituições voláteis nos outros esportes, que o futebol não tem.
Tem, justamente.
Você tem a parada de cronômetro que o futebol não tem.
Mas se cair aqui no nosso debate, tem que mudar o futebol inteiro pra agradar.
Não, não muda inteiro. É só ele não evolui.
Mas se cair, não para? Se a pessoa cair, tipo, rolar e cair, fica caindo lá que tá machucado, para, não para?
Hoje em dia, a regra mudou em relação a isso. Aí você tem, por exemplo, na Copa do Mundo. Se ele cai e o árbitro paralisar o jogo.
Mas o árbitro pode, olhar, ele deve fazer isso, né?
Então, se ele entender que a lesão é grave, sim. Aí, que é uma lesão que precisa de atendimento. Esse jogador hoje, a partir dessa Copa, ele sai e fica um minuto fora, né? Então, ele não pode,
e pode
mais
usar
simplesmente
como estratégia
e voltar.
Ontem eu vi no jogo, quando bate cabeça com cabeça, é obrigatório parar?
É, porque aí você entra na questão de uma possível concussão. E aí, choque de cabeça é muito mais grave. Então, os árbitros recebem, sim, essa orientação de choque de cabeça, já paralisar o jogo e ver o que aconteceu ali e chamar os médicos.
Bom, por falar em choque de cabeça, a gente está em choque com a invasão vergonhosa das bets. Nós não podemos esquecer. Aqui no ICL, a gente faz campanha ferrenha contra a propaganda das bets, mas não é de hoje não, tá? É de muito tempo, faz 2 anos que Eduardo Moreira e nós todos aqui criamos uma campanha chamada #apostasmatam e desde então, quando esse barulho todo tem surtido efeito. Vocês estão acompanhando isso, né? Principalmente muito. Pela Cavzé TV.
Eu? Então, nossa senhora.
Então, me conta. Você sabe que a Sara, ela já foi
assediada,
assim, muito assediada para fazer propaganda de bet, precisando muito e recusou. Com a palavra Sara Zara.
Eu fui pesquisar o valor de investimento que essas bets fazem nessas transmissões. É absurdo. O Cavzé TV, por exemplo, além dele ter patrocínios de várias marcas grandes, né?
Sim.
Marcas que não são bets. Sim, tem mais Brahma, 5 bets Coca-Cola. Que são legalizadas, né? Porque agora tem essa questão legalizadas. E a cota é aproximadamente 11 milhões cada. E isso a partir.
Pior, onde
então
você vai
é
assistir?
Muito dinheiro.
Onde você vai assistir o jogo se não for nessa Cavzé e na Globo?
Igual no SBT agora com Galvão.
Não, mas todos.
Galvão tá no SBT agora.
As bets invadiram todos os...
Sabe o que eu faço?
As transmissões.
Eu fico anotando as marcas que vai aparecendo de propaganda. E porque eu quero assistir o jogo, então só pode assistir assim, né? E aí eu fico pensando de fazer propaganda contra essas marcas. Porque, assim, é um assédio publicitário. É um verdadeiro assédio publicitário o que rola. Eu quero que me paguem pra eu assistir essa merda de propaganda desse monte de coisa que eu não vou usar, não quero usar. Tô falando eu como exemplo plural, majestático, né, gente? Na verdade, o singular majestático, na verdade, porque isso vale pra todo mundo. As pessoas não estão pedindo propaganda. Ninguém precisa tomar mais cerveja ou mais refrigerante ou mais açúcar na sua vida ou mais super processados. Ninguém precisa, inclusive, apostar em porcaria nenhuma. E as pessoas estão aí vendidas por isso, sendo convocadas, seduzidas, até mesmo obrigadas a jogar. Porque quando o cara fala assim, jogue com responsabilidade, ele tá te seduzindo de uma maneira muito canalha pra você fazer uma coisa que você
e
não faria.
E jogando problema nas tuas costas.
Exatamente.
Não,
te responsabilizando por uma coisa que e é
a mesma coisa com bebida. Tá beba fazendo. Com moderação. Beba com moderação.
Ô, Ju, aí, sem considerar que a gente tá esquecendo que hoje o cenário de TV no Brasil mudou muito. Antigamente todo mundo tinha ou TV a cabo ou TV aberta em casa. Hoje tem muitas casas, igual a minha, que não tem TV. Eu, por exemplo, eu não instalei a antena porque eu não dependo disso. Eu assisto Netflix, que coisa depende da internet. E tem um monte de gente que tá assistindo o jogo só pela internet também. Sim. Tem mercado que não fecha, que só para na hora do jogo, então a pessoa vai ali no celular. E aí eu assisto, quando a Brisa, né, que assisti, é a última vez que eu consegui, que a Brisa colocou, tava passando pela TV, pela Cazé TV.
É porque, até porque o
que era o acesso, TV... né? É o único que pode fazer pelo YouTube.
Não, até eles têm a transmissão de todos os jogos. Os outros canais não transmitem todos os jogos da Copa. Ele é o único.
E aí uma coisa que eu reparei. Durante a transmissão, além de ter esses trem aí diretamente da Casa TV, tem também alguns intervalos do YouTube mesmo. E eu fui influenciada, porque passou um produto de secativo de espinha que na hora eu anotei. Só que isso é o que eu preciso. E tem gente que vai ver outras coisas como tal de jogo de casa, né? E apostas de jogo, justamente porque tá sentindo influenciado. E o Cazé TV, ele tava incentivando através dos comentários. Então, não era simplesmente uma notícia ou informação.
Não só comentários.
Era uma indução às pessoas a pensar que elas poderiam
agora,
apostar em alguma coisa.
Posso falar do vídeo?
Quem vai ganhar? Fulano vai... assim.
Posso falar do vício?
Pode.
Gente... todo vício implica o consumo. O consumo é o coração do vício. Se a pessoa é viciada em drogas lícitas ou ilícitas, sexo ou até mesmo Deus, porque existe o vício em Deus.
Ela vai.
E aí a gente tá falando de vício em tela. É tipo o consumo do consumo. É o vício na tela, o vício no like, na clicada, é o vício na bet. O vício do jogo é um vício também de consumo de jogo.
Mas isso é tão louco.
Precisa jogar.
Ô, Márcia, mas isso é tão louco, por exemplo, que o álcool, o cigarro, você tem algo material, que você é um
físico,
produto,
né?
Físico que você compra, que você coloca na geladeira, que você coloca no bolso, blá, blá, blá.
Você pega.
Não existe uma indústria de um produto físico, ou seja, eles têm uma coisa tão grande.
Falou
porque,
tudo.
Porque
é mental total.
E da droga interna
é
também.
Vício
das drogas,
esperança.
Vício
na esperança de ganhar um dinheiro do qual você... Não precisa.
Tem.
Agora, o dinheiro que você apostou na bet, esse você precisa. Devia ter guardado pra fazer outra
precisa
coisa da vida.
Precisa e não volta. Pode até voltar momentaneamente, mas aí você tem um monte de regra que você tem que gastar não sei quanto ali mesmo. E você não vai mudar de vida assim. Você só vai piorar de vida. Você
fica escravizado.
Assim, até acho que foi o Sakamoto que falou, você quer brincar? Então joga no bolão, que no bolão você não perde dinheiro.
Que é o bolão que eu tô
Entendeu?
Fazendo com a minha família. Não é tem dinheiro nenhum.
E a hora que a gente vê, a gente fala disso, mas assim, os campeonatos, eles têm nomes de bet. Campeonato Brasileiro tem nome de bet, Campeonato Paulista tem nome de bet. Então hoje, você não fala só Brasileirão. É Brasileirão, bet, o nome da bet, 2026.
É verdade.
Mas
sabe?
Um pequeno detalhe. As pessoas que promovem isso, quem tá ganhando dinheiro com isso, é gente que não tem um pingo de ética. Porque você tá ganhando dinheiro em cima de gente que tá sofrendo. Tem gente até que tá se matando. Tem gente que tá... famílias destruídas.
Inteiras. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você, por exemplo, como comentarista de um canal, se o canal que te contrata... Não tô dando exemplo do canal que ela tá trabalhando agora, não. Tô falando um canal qualquer. Se ele te contrata e tem lá propaganda de bet e tal, você tá aqui comentando, aí tem atrás de você... Você é obrigada a aceitar ou isso está meio embutido na negociação? Porque qualquer patrocinador você não vai ter controle, você não vai poder exigir o que você faz, o que você não faz, né? Como é que fica para uma pessoa que é absolutamente contra o jogo ter que lidar com essa situação dentro de uma grande empresa, por exemplo?
Você tem a negociação, então você tem o seu contrato, dentro do seu contrato tem lá o que você precisa, o que você não precisa fazer. Mas dentro disso, que vamos dizer assim, não vou tratar nem a Beth em si, mas a questão de publicidade. Se você vai fazer a publicidade, normalmente você vai ter um adendo, né, ali um adicional, eles vão conversar com você para saber se você tem interesse de fazer aquilo ou não. Então, também tem esse ponto. Eu fui procurada já por Beth para fazer. Realmente, você pega o valor e o valor... Absurdo. Ele chama a atenção, você fala, olha...
É muito sedutor,
é,
né?
É sedutor, realmente. Mas aí eu falo que entra muito dentro dos seus princípios, dos seus valores. E eu não aceito, porque eu acho que eu não consigo compactuar com nada que possa destruir uma pessoa, possa destruir uma família. E para mim, as Beths destroem pessoas e famílias, assim como a Márcia falou dos vícios.
Agora,
né?
Eu quero só deixar uma coisa bem clara, uma opinião muito forte que eu tenho aqui, que é o seguinte. A gente está aqui falando dos canais, das Beths, do vício, mas enquanto não houver uma proibição, que tem que vir de cima mesmo, comprando todas as brigas necessárias... Isso não vai parar, isso só vai... Não adianta regulamentar, porque aí vai burlar aqui, vai burlar ali. O problema não resolve, entendeu? Eu acho que tem que ser... Eu sou bem radical nesse sentido. Bem, eu acho que tem que ter uma proibição total e absoluta.
Ô, Ju, tá? E dentro disso que você disse de burlar, o que está acontecendo agora também, que eu descobri no final de semana, é que tem alguns shows, alguns eventos, que ele chama os artistas para poder fazer né, participar do evento, e pós-contratação, que eles anunciam os patrocinadores como Beth.
É.
Inclusive, parece que até teve um show recentemente de Marisa Monte, que o pessoal começou a entrar. Ah, mas ela falou sobre não, a Beth, aí só tampou. Porque grande parte das pessoas que foram, dos artistas que apresentaram, eles não informaram a cota total de patrocinador. Só foi informado em cima da hora.
Olha que absurdo, um festival, por exemplo. Não é só um festival.
Que o festival, ele tem esse direito de dizer depois quem vai patrocinar.
Mas isso é muito comum. Por exemplo, eu sou artista, eu vou para muitos festivais e é como se eu não... Eu não sou obrigada a saber, eu sou contratada pelo festival, eu vou pro Rock in Rio, eu vou pro... Então não é algo que tá na minha alçada, eu sou...
Não tem como você...
Te cabe
não,
isso, não, não. Você não tá, né?
Não
você vai num podcast fazer entrevista com alguém, e aí tem o um patrocínio do próprio canal, e aparece ali, Beth embaixo,
Tem uma coisa que a gente não tem
controle.
Você
nem tá vendo que você gravou sem aquilo ali.
Gente, a Beth é tão perniciosa que ela ocupa espaços, por exemplo, se você tem a questão eclesiástica que é o abuso da fé pelos pastores, pelos canais de TV, a Beth, ela tem tudo, a questão da pornografia que você tem colocado, a questão do uso de mulheres, a Beth ainda, ela se utiliza de meios muito escusos, porque assim, geralmente quem é viciado em pornografia, quem é viciado em prostituição,
já tem uma pré-exposição,
então eles estão se utilizando,
filtrando
de todas as vulnerabilidades possíveis.
Não, e voltando ao futebol, exatamente. Eu acho o seguinte, e assim, na época que proibiram anúncio de cigarro na Fórmula 1, foi um escândalo, mas vai acabar com a Fórmula 1.
Não acabou.
São os maiores patrocinadores, não acabou. Eu acredito que o mesmo pode acontecer com o futebol. Futebol vai sempre existir.
Sempre existir.
Sempre vai existir.
A Beth é coisa nova.
Porque é muito lucrativo, entendeu?
Sim. É um baita negócio,
agora,
gente.
Agora, antes da gente encerrar, eu preciso tocar num assunto que é muito importante, que é um vídeo, né, que a Renata Ruel viralizou em 2013, que é um dos primeiros que aparece quando a gente faz uma busca, por exemplo, com o nome dela. Na época, ela era bandeirinha e um jogador não gostou do impedimento que ela marcou. O meia Leandro Zanoni, do Tupã, da segunda divisão do Campeonato Paulista, colou no rosto da Renata. Ficou encarando e falando bem pertinho dela, mas assim, bem agressivamente, tentando intimidá-la. Ela, gente, se manteve firme o tempo todo, não arredou pé. Não foi isso? Primeiro aplausos para Renata Ruel, mulherão da porra! Mas eu quero saber agora, depois de tudo isso, né, depois de tudo que você passou, depois de tanto tempo que correu, né, sua vida andou e tudo, como é que foi para você esse momento? O que é que você sentiu ali?
Eu sempre falava que, assim, se um jogador viesse para cima, eu não ia recuar. Porque a hora que você dá um passo para trás, a pessoa cresce ainda mais em cima de você. E é a hora que ela vai tentar te encurralar ainda mais, mais, mais. Eu sempre falava isso. Mas por mais que você falasse, eu nunca imaginei, né, vivenciar uma cena daquela. E você tá ali exercendo a sua profissão. Como eu falei, né, o seu nome que tá em jogo, a sua profissão que tá em jogo. e buscando fazer o melhor possível. Eu falo isso, todo mundo erra na profissão, exercendo o trabalho. Eu sempre pergunto, alguém aqui já cometeu um erro no trabalho?
Todo,
né? Todo mundo.
Eu erro direto, é que vocês não veem.
Graças a Deus, né?
Ai, a gente vai gravar vídeo, então? Não é? São 20 vídeos, é. Até saiu certinho. Mas assim, todo mundo erra e ninguém gosta de errar. E se você pergunta, todo mundo vai lembrar de um erro que cometeu. Então assim, não sou perfeita, longe disso. Mas assim, a gente sabe o que é ocupar um espaço masculino. O que é tentar ocupar, né, um espaço ainda machista. Por mais que as mulheres têm ganhado espaço no esporte, ainda é uma linha muito tênue. Eu falo isso. Assista o Campeonato Brasileiro. Tantas mulheres passando no teste físico. Quantas mulheres você vê apitando? Você não vê. Então, assim, foi um momento que me chocou ali. Passou aquele momento, não imaginava nem que tinha alguém gravando, que esse filme ia rodar o mundo, mas foi um momento que me marcou muito. E eu falo assim, Ju, é muito interessante que eu já recebi muitas mensagens em função desse vídeo. E tem uma que me marcou demais. Eu falo dela e me arrepia. Porque aí você tem muitas mulheres te falando da sua postura. E uma vez uma mulher, eu recebi uma mensagem que a mulher virou para mim e falou assim: o seu vídeo vai mudar a minha vida. Eu sofro de violência doméstica e sempre fiquei, eu falo, eu arrepio. Eu sempre fiquei quieta. Mas quando eu vejo você encarando um homem desse jeito, frente a frente, com a postura que você teve, eu aprendi que eu posso me livrar dessa relação ruim, agressiva que eu tenho, que eu vivo. Aquilo me chocou, que eu li e eu chorava. E aí até comecei a escrever para ver se ela me retornava, se eu podia ajudar de alguma forma. E ela nunca mais me respondeu. Mas às vezes é uma imagem, uma cena que a gente nem imagina o impacto que pode causar.
Porque nossa, você veja, uma mulher que está ocupando um espaço que sem pedir autorização, que é um espaço majoritariamente masculino, que tem uma postura de não recuar. Você disse aqui, a primeira coisa, eu não vou dar um passo atrás, que é o que a gente não tem que fazer mesmo. Só que é pelo exemplo que a gente fala, opa, quer dizer que eu também estou autorizada a fazer isso, né, Márcia?
As mulheres se sentem também muito sozinhas. Por que que o mundo masculino funciona do jeito que é? Porque existe um sistema de mútua proteção entre os homens, uhum, e os homens se amparando uns nos outros, inclusive na produção da violência. Inclusive é um sistema, o patriarcado é um sistema de violência. Então esse gesto, é bacana você contar, é muito emocionante mesmo. Eu vi, todo mundo viu esse vídeo, né? É um vídeo em que a gente vê uma mulher fazendo uma coisa que nós também podemos fazer, a gente começa a criar uma outra cultura, é uma outra socialização. E eu acho que a gente começa a se sentir mais acompanhada e mais potente nesse sentido de não ficar na posição subalterna da vítima que vai passar o resto da vida levando porrada de graça, né? Por nada, né?
Esse vídeo seu é muito impressionante porque você não recua, você fica ali firme como uma rocha, mas sem agressividade. Só com firmeza e com postura e com certeza do
isso
seu
é
posicionamento.
Político. Isso é político. Isso é político e é o que as mulheres, sejam as pretas, sejam as trans, sejam as mulheres que estão aí hoje disputando cargos, né, querida? A gente não vai recuar. Você falou isso. Na prática, a semiótica da situação é essa, né? Tipo, eu não vou recuar.
Eu até, assim, esse vídeo roda o mundo. Eu sei que tá estourando o nosso tempo, mas esses dias veio de um perfil internacional aí e eles escreveram algo que eu achei sensacional, e aí eu vou ler rapidinho, gente, porque eu acho que se a gente tem que terminar um programa, essa fala, ela fala muito por todos nós, para as mulheres que se mantêm firmes em um sistema que nunca foram construído pensando em vocês, aquelas que entram em sala já precisando provar que pertencem e fazem isso mesmo assim, com graça e coragem. Porque eu falo isso, a gente tem que se provar competente todos os dias, diferente de muitos outros. Vocês são mais questionadas, somos. Observadas mais de perto, desafiadas mais rapidamente. Mesmo assim, vocês permanecem calmas, compostas, inabaláveis. Não porque seja fácil, não é. Não é nada fácil, mas porque vocês sabem que seu valor não precisa de permissão Isso é para as mulheres que se recusam a se encolher para deixar os outros confortáveis. Uhum. Que lideram sem pedir desculpas. Que permanecem enraizadas em sua verdade, mesmo quando a pressão é grande. Sua presença é disruptiva, sua confiança é resistente. E cada vez que você se mantém firme, você alarga o caminho para as mulheres que vêm depois de vocês. Guarde isso como um lembrete. Você não precisa se encaixar em sistemas que não foram construídos para você. Você está aqui para mudá-los. Nossa. Então, eu acho que é uma frase sensacional.
Você está aqui para mudar com sua atitude, com a sua existência, com a sua persistência. Agora, nos comentários, você tem um lugar assim, quando você quiser, nessa mesa, você pertence a esse lugar, ao ICL, aos nossos corações. Gratidão. Somos suas fãs e muito obrigada por você estar ocupando esse lugar tão importante para que todas as mulheres que vierem, que quiserem, possam sonhar em ser árbitras daqui para frente. Muito obrigada pela sua presença, viu?
É uma honra gigante estar aqui com vocês, de verdade. É uma honra enorme. Sou fã de vocês, do trabalho de vocês e poder estar aqui é um dia maravilhoso para mim, viu? Obrigada.
Vamos,
para nós. Para nós, que somos pessoas que lutamos para fazer a diferença nesse mundo.
Gente, o programa acabou, mas antes nós vamos cantar com a nossa querida Sucena. Antes de você cantar, que hoje tem uma surpresinha. Já que o Paraguai ganhou da Alemanha...
Viva o Paraguai!
A Sucena, nossa paraguaia preferida. Né? ela vai nos surpreender daqui a pouco com uma música. Mas antes da Sucena cantar, eu quero que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Aqui a gente não vende bet, não vende nada, só vendemos sonhos e liberdade para vocês. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada, Renata. Foi demais. Que Deus abençoe teu caminho e todas as mulheres, as deusas, te acompanhem para o resto da tua vida.
A todos nós, amém.
Tá bom? Obrigada, gente. Agora com vocês, esse momento.
Não, você
único.
Vai me ajudar.
Eu vou te ajudar.
Você falou que ia cantar o Tchan hoje.
Não. Ah, é o Tchan também. É. Vamos. Arigatô. Vai, Sara. Vai, Sara.
É Saramará.
Saramará.
Ai, ai.
Mas nós vamos cantar agora uma música que eu sei.
Você fez, vai me ajudar.
Fez parte da minha infância, porque eu sou de Limeira. Você sabe que eu adoro um sertanejo. Mas quem canta aqui é a Sucena. E o problema é dela.
Não, você vai me ajudar hoje. Você vai me ajudar hoje. Hoje.
Vamos de galopeira!
Como é que é o início? Como é que é o início?
Quando eu fui para o baile de Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro gapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também irei dançar. Galopeira.
Oito segundos!
Nunca mais te esquecerei!
Vai estourar!
Galope!
Técnica Juliana Baroni.
Arrasou!
A técnica.
O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do ICL, eu tô feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. Clique aqui embaixo e agende o melhor horário para assistir as matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá.